Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Já sabe que acontece todas as sextas-feiras a partir das 5 e pode ouvir no podcast a qualquer hora, depois em radioanciens.pt. Hoje o meu convidado chama-se Aníbal Zola, é o seu nome artístico. Olá Aníbal, como estás?
Olá, como estás? Tudo bem?
Bem, está tudo bem, ótimo. Olha, deixa-me dizer-te que eu não te conhecia, não é? Assim como não conheço centenas de bons artistas que há por Portugal, e descobri-te através de um Clave Live Session. Não vi o concerto, vi o promocional, e aliás, se tiveres a oportunidade depois, explica-me melhor esse conceito de Clave Live Sessions. E descobri-te através de um promocional ou de um videoclipe teu, e vamos começar por aí. Eu achei fantástico aquilo que tu fazes. Tu és contrabaixista, certo?
Exatamente.
Mas fazes uma coisa que há muita música a fazê-lo, mas vemos, por exemplo, um guitarrista tocar guitarra, já é banal, não é? Isso já é normal. Agora, não vemos muitos contrabaixistas a tocar sozinhos e a cantar.
É verdade, é mais inusitado, mas eu já há muito tempo que gosto de escrever canções, não é? Aliás, já escrevo canções há mais tempo do que toco contrabaixo, e pronto, como estudei contrabaixo, não é? É o instrumento que eu toco melhor, achei que fazia sentido tentar juntar os dois mundos, né? Os meus dois mundos, um mais académico e outro mais da vida, não é? Digamos assim, mais...
Eu reparei porque há uma forma, a forma como tu tocas dá um enchimento à música diferente, não é só, quer dizer, eu não percebo muito do contrabaixo, não é? Aliás, deixa-me dizer-te que até estranhei o formato do teu contrabaixo. Aquilo aqui é um semiacústico, um eletrónico, o que é aquilo?
Aquilo é um Eminence, chama-se assim aquele modelo, e sim, é um travel bass, é um contrabaixo que é acústico para todos os efeitos, não é? Que não tem pick-ups magnéticos, não é? Tem som acústico, mas pronto, é mais pequeno, não tem tanto grave acústico, não é? E, não é um contrabaixo elétrico, não é? Muitas vezes as pessoas pensam que é um contrabaixo elétrico, mas não é. Aquilo tem um piezo acústico como os contrabaixos normais.
Ok.
Por baixo do cavalete tem um piezo de contacto, não é?
Já é inserido nele.
Não, está por baixo do cavalete.
Ah, ok.
Pousado.
És tu que colocas quando queres tocar e gravar?
Não, está por baixo do cavalete, que é o cavalete, não é? Que é a ponte, não é? Onde as cordas fazem aquela curva, não é? Por baixo desse cavalete, entre a caixa e o cavalete, tem um piezo de contacto, que é uma pecinha assim metálica, tá, que reage à vibração, no fundo.
E que transforma a vibração em ondas.
É como normalmente são captados os instrumentos acústicos, não? Ou isso ou o microfone.
Exatamente. Para quem não sabe, um piezo é mais ou menos do tamanho de uma moeda de 2 euros, ok?
Exatamente.
Que transforma as vibrações depois em ondas sonoras.
Exatamente, é isso mesmo.
Olha, mas não faz falta aquela caixa enorme do contrabaixo?
Obviamente que faz acusticamente. Se eu estiver a tocar sem o amplificar, não tenho graves, não tenho grave acústico, não é? Da caixa a vibrar, não é?
Uhum.
Mas tenho um médio bonito, por exemplo. Eu, a minha abordagem em termos acústicos àquele instrumento é como se fosse um instrumento diferente, ou seja, é um contrabaixo, mas não é bem um contrabaixo, é um instrumento diferente.
Está
ali entre o contrabaixo e o violoncelo.
Pois, até porque tu utilizas aquilo de uma forma diferente, era aquilo que eu te queria dizer há pouco. Tu, não percebo muito do contrabaixo, mas dá-me a impressão que tu tocas de uma forma diferente, que dá um enchimento à música completamente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir.
Eu acho, nesse concerto do Clave Live Sessions, eu fiz a minha performance a solo, e eu costumo usar uma loop station e faço loops, não é, de pedaços da música, em que junto várias abordagens, não é? Tanto toco em pizzicato e faço um loop de uma linha de baixo, como depois gravo uns ritmos na caixa do contrabaixo, ou às vezes até uso um instrumento, um shaker, uma coisa assim, faço ritmos, não é? E depois, por exemplo, uso o arco, tenho também um pedal, um octaver, às vezes oitavo o que estou a tocar no contrabaixo, que fica quase uma guitarra, não é? Pronto, uso efeitos também, distorção, às vezes, tento
No fundo, tu procuras sempre fazer algo diferente e procurar novas sonoridades, é isso?
Isso sim, sim, mas acho que o que está mais na minha mente é tentar fazer com que seja possível tocar canções com um contrabaixo, basicamente é isso. Uhum. É isso que me está sempre na minha mente. Obviamente vai ser diferente porque só a ETD já é diferente, não é? Eu tento, com os recursos que tenho, fazer com que a música não fique vazia, não é? Que seria o mais normal, não é? Se bem, sim, que às vezes só uma linha de baixo e uma voz chega e sobra e não é preciso estar a meter lá mais nada, não é? Eu também tenho a mente, às vezes...
Foi essa a ideia que eu tive quando vi o teu vídeo, o videoclipe. Realmente as coisas simples, por vezes, são as coisas mais bonitas. Foi bonito de se ver. Mas porquê sozinho? Foi uma escolha tua ou há falta de pessoal que te rodeia para formar uma banda?
Não, eu também toco em trio. Também tenho, aliás, se procurar na internet, recentemente, agora em dezembro, participei no CIM São Paulo, que é um festival brasileiro.
Em São Paulo?
Foi via internet, né? Seria em São Paulo, se não fosse esta situação, né? Uhum. Mas, e foi em trio, toquei com um percussionista e com um instrumentista de cordas, tanto toca guitarra elétrica como bandolim e como cavaquinho. Ou seja, eu tento ter os dois formatos. Aliás, também tenho em sexteto com sopros, né? Tenho esses três formatos, no fundo, que tento propor aos promotores. E depois depende do cachê, mas não só do cachê, também da sala, né? Às vezes numa sala mais intimista faz sentido ser sozinho, né? Também tem a sua magia. Depende,
sim,
do cachê, mas também disso, né? Depende,
mas eu estou cada vez mais gerindo. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto. Eu estou cada vez mais fã de concertos, vamos lhe dizer, de rua.
Intimista.
Não é? Naturais, sem aquelas enormes produções, nem nada.
Ah, sim. Eu sempre fui mais fã desse tipo de espetáculo musical, sem grande... Não é direto, sem grandes coisas à volta, não é?
A naturalidade de
sim, natural, o mais natural possível.
Mesmo o som é completamente diferente, a parte acústica sobressai muito mais.
Exatamente, eu sempre fui mais para isso, mas pode ser a solo como em trio, pode ter a mesma magia, não é? A magia pode passar das duas maneiras, acho eu.
E esses projetos que tu falaste, esse trio e a outra banda, tem nome ou continua na mesma, a nível Zola?
É, a nível Zola trio e a nível Zola sexteto.
Ah, ok.
No fundo no fundo eu vejo-me como um cantautor, não é? O meu projeto é como se fosse um projeto de cantautor, um rapaz que escreve canções e que as interpreta, não é? As canta. Só que tem a diferença de ser contrabaixista em vez de ser guitarrista, não é? E um cantautor... Que é o mais normal, não? O pianista também, mas normalmente são guitarristas, não é? Os cantautores apresentam-se muitas vezes sozinhos, não é? Só a tocar as suas canções à guitarra, e muitas vezes também se apresentam com banda, vai dependendo da abordagem, não é? É um projeto de autor, não é? Vamos dizer assim.
Exato.
Pronto, e é desta forma que eu me vejo.
E tu apresentaste com o contrabaixo, que de uma forma...
Faz sentido ir fazendo arranjos diferentes para as músicas, não é?
Sim,
são
sim,
as mesmas músicas, mas pronto, tem uma roupagem diferente, se eu tocar sozinho, ou se tocar em trio, ou se tocar em sexteto.
E tu apresentas com o contrabaixo, que torna isto de uma forma interessante, diferente, não é?
Nesse sentido.
Não é muito habitual.
Fica diferente. É isso.
Olha, e os temas que tu tocas, é tudo originais ou também fazes covers?
O que tenho gravado nos meus dois discos é tudo originais, mas às vezes lá sai uma versãozinha. No concerto de apresentação, que já foi quase há um ano, né? da apresentação deste último disco, O Amor de Tempo, se chama. Toquei O Último Desejo, do Noel Rosa, uma versão cantada em português de Portugal.
Uhum.
É um samba antigo, né? Como do princípio do século. Portanto, se me apetecer tocar uma versão, também toco, não é? Não sou
como
muito
é que tu,
radical nisso.
Como é que tu defines o teu estilo musical?
Eu, assim, de uma forma, acho que, deixa-me pensar, canto-autor ou canções de autor talvez seja a coisa mais direta, mas se pensar mais assim na música como um todo, talvez assim uma fusão de world music com jazz, acho que é
boa.
jazz com world music.
Eu vi alguns que tu gostas de fazer umas misturas de vez em quando, não sei se foi no press que eu recebi teu, com o fado, umas misturas com o fado. Já tocaste com guitarristas?
Sim, sim, no meu disco há um tema, o Dona Boa Morte, que tem o João Martins a tocar guitarra portuguesa, que é um dos intérpretes de guitarra portuguesa mais importantes aqui no Porto, da atualidade, eu diria. Não sei se sempre conhecido em Lisboa, mas aqui no Porto ela é bastante incrível, por acaso, toca com muita gente.
Boa. Isso também, este formato que tu tens, sozinho ou contrabaixo, já não falo no trio, não é? No sexteto, também é uma forma de alargar horizontes e fazer convite a músicos de outros estilos musicais, não é? Enquanto que se estivesse numa banda normal, dita normal, não é? Não, se estás numa banda rock já não é. Opa, já não é a mesma coisa convidares um guitarrista de fado, por exemplo, não é?
Eu acho que há uma diferença, não? Uma banda de, quando é uma banda assumidamente, não é? Quando o projeto musical é uma banda, o som fica definido ao som da banda, não é? São aqueles quatro ou aqueles cinco elementos, e esse Exato. Som que eles produzem em conjunto é a essência da banda, não é? No meu caso, no Aníbal Zola, é um projeto de autor, ou seja, eu estou aberto, ou seja, eu escrevo as canções, não é? Escrevo as músicas e elas já me sugerem sonoridades, não é? Já me sugerem instrumentos e abordagens, etc. Mas estou aberto a que a música possa ganhar vida própria e, sei lá, experimentar outros instrumentos, outras abordagens, outras partes. Estou aberto a isso, então fica mais permeável, não é? É o lado bom, tudo tem o seu lado bom e o seu lado mau, não é? Por outro lado, o som super característico de uma banda, não é? Daquelas quatro pessoas sempre juntas a tocar, também é uma coisa super especial, não é? E pronto, acho que os dois mundos, as duas abordagens têm a sua magia e o seu
sim,
lugar.
Sim, claro, no mundo, claro. Mundo, assim. Mas eu não vejo nada de mal em todos os casos, não é? Porque mesmo sim, que seja claro. Uma pessoa a tocar flauta, tem a sua magia, não é? Não se vê sempre a mesma coisa. É preciso variar e procurar novos sons e novos artistas, porque a música tem que evoluir também.
Sim, exatamente. Concordo totalmente.
Olha, nós passamos diretamente para o teu instrumento, sem fazer aquela pergunta muito difícil. Quem é o Aníbal Zola?
Ora, o meu nome verdadeiro é José Aníbal Beirão, já agora começo por aí. Eu sou músico, não é? Estudei contrabaixo, tenho assim uma carreira no jazz, vamos dizer assim, em termos académicos, e escrevo canções já há muitos anos, tenho essa panca, não é? De escrever canções, sou viciado em música brasileira, tenho assim um repertório gigante de música brasileira, não é? As pessoas até me chateiam, tipo, oi, o Aníbal começa a tocar a bossa, fica mais escala. E pronto, e acho que é mais ou menos isto. Ah, sou engenheiro civil também, não é preciso dizer isso. Foi a minha primeira formação. A música como uma coisa séria foi uma coisa que veio depois.
Com que idade?
Já era músico, não é? Já tinha bandas no tempo da FEUP, mas comecei a estudar contrabaixo com 25 anos. Já tocava baixo elétrico desde 2006 e guitarra também, não é? Já cantava, assim, para mim, não é? Já tentava escrever canções e já aprendia canções de outros, já desde essa idade.
Mas aos 25 começaste a levar a coisa mais a sério?
Eu, assim, aos 23, por aí, por 24, comecei a querer, ou seja, esta coisa da música e das artes começou a ter uma importância demasiado grande na minha vida, pronto. Acho que é isso, e eu tive que fazer qualquer coisa quanto a isso, no fundo é isso. Até lá, sei lá, sempre gostei muito de fazer música, mas era, para mim era um, sei lá, era um hobby, não é? Era como ir jogar à bola, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Ou, pronto, era um bocado isso. Eu estudava mesmo, mas pronto, levava aquilo como, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas que estava mais relacionado com o encontro com os amigos e fazer música juntos. E, pronto, a certa altura aquilo começou a mudar.
Tiveste
a vontade.
Tiveste aquelas famosas bandas de garagem na juventude ou não?
Tive uma banda chamada Pay Per View,
E já nessa altura tocavas baixo?
Tocava baixo elétrico, sim.
Boa.
E chegamos a ir ao Avante em 2004.
Espetáculo.
E é isso.
Muito bem. Olha, mas tu frequentaste o quê? A escola de jazz do Porto?
Sim, andei na escola de jazz nessa altura, em baixo elétrico, e depois comecei a estar contrabaixo com 25 anos, em 2009.
O que é que te puxou?
Depois entrei na ESMAE, não é? Depois fiz o curso superior, não é?
Pois.
Depois disso, o curso superior de música. O que é que me levou para o contrabaixo?
Para o contrabaixo, depois, exatamente. O facto de tu já tocares baixo de jovem...
Isso teve um peso.
Procuraste uma facilidade, bem, eu já sei tocar, portanto venho para aqui.
De certa maneira era o caminho que fazia sentido para mim. Uhum. Mas não foi só isso, obviamente. Sei lá, eu na altura andava a ouvir muito Tom Waits, por exemplo. Foi um artista que me marcou muito, e o contrabaixo tem muita importância, não é, na música dele. Pronto, é um exemplo.
E não houve nenhum outro instrumento que te cativasse?
Sim, a guitarra, eu continuo a tocar guitarra. E posso dizer que até toco bem guitarra. Claro que é, pronto, no meu lugar de estando à volta de músicas tão incríveis, não é? Ou seja, estando à beira de músicas tão incríveis, tenho sempre assim uma certa renitência em dizer que toco bem guitarra, porque sim, toco bem, mas pronto, há quem toque 30 vezes melhor. Mas sim,
claro.
também toco guitarra, também me safo no piano. Também, pronto,
mas também há quem toque 30 vezes melhor.
Aquela coisa, pois, exatamente. No contrabaixo eu sei que estou num nível invejável, vamos dizer assim.
É ótimo, fantástico.
Sei, pronto, tenho confiança para o dizer, não é? É diferente.
Olha, diz-me uma coisa que eu estou super curioso, porque eu visitei o teu perfil e vejo aqui cozinheiro. Cozinheiro da empresa Aníbal Zola. Cozinheiro com o projeto Fever. Tu és cozinheiro?
Ah, sou cozinheiro como muitos nós somos, não é? Gosto de cozinhar, é uma coisa que me dá prazer. E há quem diga que eu tenho jeito. Eu acho que a minha mulher me diz isso para eu cozinhar.
Eu também acho.
Cozinhar mais.
É isso. Qual é o teu prato, a tua especialidade?
Bacalhau à Brás.
Boa!
Sou assim, sai-me sempre bem. Mesmo. Uhum. E espargueta à carbonara, se bem que o que eu faço não é espargueta à carbonara. Porque um dos rapazes que toca comigo é italiano, que é o Roma Valentino. Ele diz-me: é pá, isso está muito bom, mas isso não é carbonara. Vai, desculpa lá.
Isso é reinventado.
Eles não usam bacon, eles usam pancetta, que é um peixe do porco. Ou seja, pronto, os italianos são muito específicos, não é? Usam dois ou três ingredientes e aquilo fica incrível, e são aqueles ingredientes, não é?
Exato.
Não há hipótese de ser outro. Se for outro, já não é aquele prato.
E tu já registaste a tua forma de fazer o teu prato? Pode vir a ter sucesso, pá.
Não, ainda não. Mas acho que também não é nada de... É a forma mais normal, não é?
É
com bacon, com ovo, põe cogumelos também. É isso,
cogumelos,
basicamente.
Nham, nham. Olha, queres-me falar... Há pouco falámos do Clave Live Sessions. Uhum. Queres explicar, tu que já deste um concerto lá, queres-nos explicar melhor o que é isso? Qual é esse conceito?
Aquilo é um laboratório, laboratório musical, vamos dizer assim. Eu não sei se sou a pessoa indicada para falar nisto, mas pronto, vou falar.
Sim, é um laboratório também me foi proposto falar com o diretor.
Foi, exato, com o diretor.
Mas, na verdade, é que não haveria muito para dizer sobre o Clave Live Sessions. Portanto, preferi falar com um dos músicos que já tivesse passado por lá e para saber a experiência disso, não é?
Pronto, aquilo é um laboratório musical, tem uma sala para se tocar, não é? E tem uma regi, não é? Com muito bom material musical. Pronto, e eles já desde antes da pandemia estavam a fazer regularmente concertos para com público muito reduzido, eram 16 pessoas, era com marcação, em que as pessoas ouviam o concerto com os fones, um concerto de fones, e aquilo era transmitido em streaming para o Facebook. Já era assim antes da pandemia. Pronto, o conceito é este.
Mas há uma plataforma em que as pessoas têm que se registar e comprar o concerto ou pagar um bilhete?
Eu acho que pagam bilhete, sim. Por acaso não tenho a certeza. Porque quando eu fui lá tocar já era pandemia, já foi sem público. Mas acho que sim, acho que se paga bilhete.
Porque há um grande violinista, daí do Porto também.
Era o Samuel Martins Coelho, estás a falar, não é?
Pedro,
ou José Valente.
Pedro Carneiro.
Ah, é o Pedro Carneiro. Ah, já sei quem é o Pedro Carneiro.
Pedro Carneiro.
Conheço. José Valente é viola d'arte, não é violinista.
Pronto. Ele também foi um dos escolhidos para integrar uma plataforma internacional e na altura partilhou isso comigo. E o conceito era fantástico, que era, basicamente aquilo ia ser transmitido, era como se fosse uma televisão, um canal televisivo, mas acedias online e escolhias aquilo que tu querias ver, não é? Porque havia vários concertos a dar ao mesmo tempo. E então tu fazias um registro e pagavas um X, mas aquele X dava-te o direito a veres dentro daquela hora um concerto qualquer. Podias até ver 5 minutos de um, 5 minutos de outro durante aquele tempo. Eu acho isso fantástico.
Sim, acho que cada vez mais vai haver iniciativas desse género, não é? O Patreon também é outra plataforma.
Sim, mas o Patreon eu acho que obriga a pessoa, neste caso, vamos supor, o Aníbal Zola teria que criar o seu próprio canal e
sim,
tu é que tinhas de trabalhar para ti, não é?
Exatamente. Sim, sim. Mas lembrei-me agora do Patreon, mas acho que vai haver cada vez mais iniciativas destas, não é?
Eu também acho que sim. E o que é que tu pensas disto?
Agora, por outro lado, também acho que a questão do streaming, não é, e dos concertos via internet só não substituem totalmente o concerto ao vivo, não é? Ou seja, acho que é impossível.
Pois.
Ou seja, não se substituem completamente, não é? Não é possível, não é? É só mais uma. Eu vejo a coisa como mais uma ferramenta, digamos assim, para os músicos mostrarem a sua arte e fazerem um espetáculo, não é? Também abre outras possibilidades, não é? Pode-se abordar de outra forma, não é?
Falta aqui o calor do público, não é?
Exatamente, falta o calor do público. Pronto, e durante o início da pandemia houve ali uma altura em que eu acho que se abusou um bocado, acho que os artistas abusaram um bocado da questão de dar tudo, não é? Porque é o que a gente tem para vender, não é? A pessoa também tem que ter noção que...
Mas olha que eu não concordo muito com aquilo que estás a dizer.
Não.
Quer dizer, não é o não concordar. Eles, é verdade que muitos artistas fizeram lives, ok?
Eu também fiz, eu também fiz. Eu acho que há um 8 e um 80, não é? É só isso.
Eu só aponto o dedo na seguinte questão. Como é que é possível serem... eu vi bandas e artistas, grandes nomes da música portuguesa, fazerem pequenos diretos de casa, com o telemóvel.
Sim, sim.
Portanto, como é que é possível exigirem tanto e tão boas condições quando vão fazer um concerto ao vivo, não é? Porque nada lhes serve, e depois há aquela questão de 30 toalhas brancas, 5 pacotes de bombons e não sei o que mais. E depois, numa situação de live, direto, através do Facebook, usam um simples telemóvel, não têm o cuidado de fazer um belíssimo concerto com material técnico em condições, não é? E eu vi muito pouco disso durante este tempo todo, desde março até hoje.
Pois, é verdade. E é exatamente por isso que se deve ter algum, acho que os artistas devem ter algum cuidado, não é? Não é não fazer esse live mais descomprometido, não é? Também tem a sua piada a fazê-lo, mas...
Concordo plenamente. Qualidade acima de tudo.
Tentar criar condições para que se consiga fazer a coisa de uma forma mais profissional, digamos assim, em que se tenha atenção a toda a equipa, não é?
Exatamente. Por isso é que eu estou de acordo e vi isto chegar com muitos bons olhos, esta situação dos concertos de live streaming através destas plataformas. E também é uma forma de um músico ganhar alguma coisa, porque, Aníbal, isto está uma desgraça.
É verdade, está uma desgraça mesmo.
Como é que tu vês esta situação?
Eu nem sei o que dizer, eu tinha concerto sexta-feira com os Palancalama, tinha concerto dia 23 de janeiro no aniversário dos New Party Makers, que é um pessoal de Friamundo, e tinha um concerto no Art Club planeado com a Rita Ravasco, que é uma artista plástica de Lisboa, quer dizer, ela é alentejana, fiz uma coisa com ela através da Gerador, fizemos em abril um espetáculo em que fundimos as nossas duas linguagens de artes plásticas e música, e íamos levar isso agora ao Art Club. Já estava tudo encaminhado, já está inteiro à venda, já vendi alguns bilhetes até, e acho que um mês de confinamento acho que não vai dar, que aquilo era 12 de fevereiro, ainda não confirmei, mas está-me a cheirar que vai para o teto, portanto...
E mesmo depois de passar este prazo de confinamento, eu acho que vai ser ainda mais difícil do que da primeira vez retomar aquilo que nós tínhamos, não é?
Pois, não sei.
Como é que tu vives? Tu neste momento vives da música?
Sim, vivo da música. Basicamente. Dou aulas também.
De contrabaixo?
Não, por causa dou de guitarra.
Guitarra, verdade, okay. De guitarra. Online?
Não, até agora tem sido presencial, vamos ver agora como é que vou resolver agora nesta altura de confinamento, mas tem sido presencial nos últimos tempos.
Então, e desculpa fazer-te esta pergunta, mas muita gente não entende e esquece um bocadinho. Eu acho que foi, para mim, não é, se calhar é por eu fazer um bocadinho parte também deste setor, mas para mim foi o setor mais, como é que eu ia dizer isto para não... Mais prejudicado, pronto.
Eu acho que continua a haver um desrespeito total pela cultura e pelas artes por parte de toda a sociedade civil. Pronto, acho que é isso. Acho que as pessoas não têm noção do valor da cultura. E quem nos governa, menos noção tem ainda. Acho que é isso. Quer dizer, quando se continua. Quer dizer, agora vem o confinamento, permite-se cerimónias religiosas, mas os teatros têm que fechar. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. Isto é insultuoso até, para dizer as coisas certas. Acho que é inadmissível.
Eu vejo isto como um voto de confiança, tal como olho para a continuação das escolas, não é? Porque, se bem te lembras, na primeira vez era proibido as celebrações das missas.
Sim, pois era proibido. Era.
Só os festejos a nível nacional é que eram autorizados, não é?
Pois é, mas é a questão do valor, não é? Que valor é que têm as coisas, não é? As atividades.
Estás-me a querer dizer que um
vídeo... A cultura é tipo, isto não interessa, pronto, isto aqui fecham e pronto, acabou.
Pois.
Nem sequer, pá, nem se ouve uma voz a falar sobre isto, tipo, não sei, a gente já está habituado, acho que a malta da cultura já está habituada a isso.
Está habituada, mas eu não compreendo como é que não há ninguém que faça alguma coisa. Tem havido aquelas manifestações com bastante civismo, sim senhor, em Lisboa, mas nada, não resulta nada. O que é que achas que deveria ser feito?
Eu acho que agora, desde que foi o desconfinamento, não é? Desde o verão e agora esta altura do outono e inverno, até agora, a malta ia-se aguentando porque os teatros estavam abertos, eu tive bastantes concertos, eu não me posso queixar, tive bastantes concertos agora nesta fase, não... Tipo, consegui fazer a minha vida, não é? Eu acho que é um bocado isso. Se for possível fazer a vida, o pessoal está tranquilo. Agora, o problema é, eu acho que agora vai haver, as pessoas vão ter que se manifestar. Acho que não vão ter alternativa. Acho que vai acontecer isso.
Mas
agora,
ao nível, agora sim, eu estou de acordo contigo e tem que haver uma revolução, porque isto eu não compreendo, porque até então tem havido muitos concertos em centros culturais à porta fechada, não é? Com as devidas regras, e não se ouviu falar em contágios, e percebes? Pelo contrário, até houve aquele lema que saiu, foi: a cultura é segura.
É segura.
Porquê que não deixam? É isso que não percebo.
Eu não queria entrar por aí, porque acho que isso é uma conversa super complexa. Eu acho
sim,
é
claro.
Que se tem que fechar, tem que arranjar soluções para as pessoas. Pronto. Pá, é simples.
Pois é, mas os músicos querem tocar.
Tem que arranjar soluções. Se não for preciso, pá, agora se é preciso ou não, pronto,
os músicos querem é tocar, não é?
Eu tenho a minha opinião, mas não a vou dizer.
Claro. Até porque estamos aqui também para falar um bocadinho de tudo, mas para conhecer mais o teu trabalho. Olha, e desde março, tu não aproveitaste, como tantos outros, para te meter em estúdio e produzir mais originais?
Sim, eu tenho assim uma bela mão cheia,
é?
Ou duas ou três mãos cheias de canções novas, sim, eu vou continuar a fazê-las. E pronto, não posso dizer que fui para o estúdio com elas, mas fui para o meu estúdio caseiro, mas já as tenho todas registadas. E tenho pica para fazer mais, vou continuar a fazer.
Então, vamos...
Quando acabar isto, já vou ter quase dois discos. Dois discos para gravar, é só arranjar aí um dinheirito e um estúdio fixe, que será o João Moreira sempre. Pronto, e pensar nisso.
Então podemos sim, esperar tenho brevemente o álbum
mas,
teu?
Mas por acaso agora, recentemente, durante esta semana, tenho estado a gravar o terceiro álbum de Palancalama. Temos estado em estúdio.
Ah, ok, então agora brevemente última, temos aí.
Última semana. Hoje é o último dia. Já estamos em overdubs, portanto eles dispensaram, mas também é um bocadinho.
Já tens data de lançamento?
Do disco de Palancalama? Não temos data, mas será para o fim do verão.
Fim do verão.
Posso adiantar. Sim.
Boa.
Há de sair um single agora, primavera, verão, há de sair um primeiro single, mas o disco só depois do verão. É esse o plano que temos falado. Uhum. Mas pronto, não falo, Palancalama é uma banda, não é? Somos quatro. Pronto, estou a falar.
E tu tocas contrabaixo na mesma?
Uma coisa errada.
Tocas contrabaixo e és vocalista da banda?
Não, só toco contrabaixo. É uma banda de instrumental. Instrumental. Não há voz.
Okay. Olha, outra coisa que se vê muito pouco a nível nacional, não é?
Sim, é verdade.
Bandas instrumentais.
Ao jazz, não. No jazz, quer dizer, também há voz, mas há muita banda sem voz no jazz, não é?
Olha, há dias entrevistei o JP Coimbra, que deu um concerto aí na Casa da Música. Também está aí com um álbum fantástico. Eu também fiquei super admirado. Lançou agora um álbum fantástico, todo instrumental. E eu gosto muito, sou fã dos instrumentais. O Aníbal Zola já tem dois álbuns no mercado, não é?
Exatamente.
E para quando o terceiro?
Pois isso está totalmente em aberto, mas este ano conto muito se sairá um single. Conto muito. Não sei, tenho em aberto. Eu até posso agora, se deixar de ver como é que corre a quarentena, até pode-me dar, olha, eu vou lançar música já e vou. Não sei, não faço ideia o que é que me vai passar pela cabeça. Mas o que eu tinha em plano até agora seria lançar algum single este ano, provavelmente, e novo disco em 2022. Pronto. Seria algo assim.
E até porque para isto é preciso algum dinheiro, não é? Porque isto não fica barato, lançar álbuns, não é?
Exatamente, e a verdade é que o meu segundo disco, apesar de ter tido um apoio da GDA, foi um disco bem mais pesado a nível financeiro que o primeiro e ainda não tive assim muitas oportunidades de o rodar, não é? Já tive, fui tendo, não é? Até toquei bastante para o contexto, mas estava à espera de mais, obviamente, e era preciso mais, não é? É preciso mais. Para ele ser sustentável.
Ainda compensa, Aníbal, gravar álbuns?
Sei lá,
tu consegues vender
compensa,
muito?
Não é? Ou seja, a parte, o físico, não é? A edição física também continua a compensar, não é? Faz uma edição de 10 mil discos, faz-se uma edição de 500 ou de 1000, pronto, e eles desaparecem nos concertos. É um bocado isso. Portanto, acaba por compensar, não é? Acaba por... de fazer o break-even, não é?
Desculpa, o que eu queria dizer? Até porque tu também deves ter as músicas nas plataformas digitais e também devem comprar lá, não, digo eu.
Devem
comprar lá as pessoas, não é?
Sim, comprar.
Entre aspas, que agora faz-se uma assinatura, não é? Exato.
Sim, mas pronto, há os direitos de autor e tal, pronto, também ajudam bastante. Nas plataformas de streaming, pronto, é o que é.
Olha, e quanto ao futuro? Quanto ao futuro? O que é que tu desejarias para o futuro?
O que é que eu desejaria para o futuro? Eu desejaria que... Desejo... Que, pronto, que os meus projetos continuem a correr bem e que esta pandemia acabe de uma vez por todas e que a gente volte à normalidade.
Pois, isso não vai ser fácil. Mas vai acabar, nós vamos vencer.
Pois.
Nós vamos vencer. Vais continuar. Sim, diz?
Tenho esperança nisso, pelo menos.
Sim, claro, a esperança é a última a morrer. Vais continuar tu com o teu contrabaixo?
Sim, vou continuar a fazer este projeto, o meu projeto de autor é para continuar, não é? Uhum. Ela faz parte de mim. Mesmo que tenha menos projeção, vou continuar a fazer isso, a fazer as minhas canções e a gravá-las. Nem que seja, se não tiver condições para gravar um disco, gravo com o meu 58 em casa, como já fiz isso antigamente, no passado.
Toda a gente começou de alguma forma.
As pessoas vão continuar a ouvir falar de mim, seja de uma maneira ou de outra. Isso aí eu não tenho dúvidas nenhumas.
Fantástico. É esse o espírito.
É certinho.
É esse o espírito. Olha, e como é que estamos de plataformas de Facebook, de Instagram? Tens página ou é a tua página pessoal?
Não, tenho página, Aníbal Zola.
Okay. Como é que as pessoas podem encontrar?
É Aníbal Zola.
Aníbal Zola, só.
Acho que, não... Sim. Acho que se procurarem aparece a página da artista. Já agora vou fazer a experiência.
Aníbal Zola, sim, acabei de fazer agora. Aníbal Zola, muito bem.
E tu aqui... No Instagram é igual.
Tu aqui publicas tudo aquilo que tu fazes e podemos encontrar aqui também os tais videoclipes?
Sim, sim. Podem encontrar toda a informação. Tudo aquilo que eu vou fazendo vai sendo lançado nesta página e no Instagram também. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa muito importante, é verdade. Vai sair agora recentemente um disco que foi produzido pelo Hélder Costa, um disco sobre a pandemia, digamos assim. O Hélder Costa é um produtor de Guimarães, aliás, ele está ligado ao Clave, foi ele que me fez som, ele é músico também, mas a atividade principal dele é na área de técnico de som, né? Ele convidou uma data de músicos em que ele compôs algumas canções e também propôs alguns músicos para compor canções. Pronto, e convidou-me a mim e eu vou ter lá uma canção que será lançada recentemente, não sei se este mês ainda, mas será lançada recentemente. Portanto, vão ouvir uma música nova minha, bem gravada, muito recentemente, neste disco. E tem participações, a minha música não tem, mas esse disco tem, por exemplo, vai ter, por exemplo, o Mário Lajinha, o que é para mim um motivo de enorme orgulho estar nos mesmos créditos que o Mário Lajinha, só isso já é, não é motivo para a memória, não é? Aquela vez em que eu tive o Mário Lajinha.
Mas é que é mesmo.
Parece que dá. É mesmo. Até e por... também o Abe Rábade, que foi meu professor, que é um galego, um pianista também, foi meu professor na ESMAI, que é um músico inacreditável, não é? Um daqueles. Surpreende qualquer um, é mesmo impressionante.
Tu já tocaste com muito músico.
Entre outras pessoas, a Catarina Valadas, por exemplo, não sei se conheces, uma cantora aqui do Porto e flautista, etc. Isso é uma data de música. Isso é o Samuel Martins Coelho, também está, falamos há bocado. Pronto, vai ser interessante, acho que vai estar. Do que eu já ouvi, a minha música é melhor, obviamente, não estou a brincar. do que eu já ouvi, está muito interessante.
Tu já tocaste com muito músico conhecido internacionalmente ou não? Com grandes nomes?
Acho que nem por isso. Já toquei, por exemplo, com o Marcelo Couto Rufo. Não é assim muito conhecido, mas é dos trompetistas chilenos mais famosos lá no Chile. De jazz, não é? Mais conhecido. Já toquei com ele. Aliás, fiz uma tour com ele.
E que aprende-se muito, imagino.
Sim, aprende-se imenso. Imenso mesmo.
A música é mesmo isso, não é? É partilha, para além de a gente estar a prestar um serviço e esse serviço estar a ser pago, mas acima de tudo é uma partilha, uma troca de saberes.
Exatamente, isso é mesmo aquilo que mais me. É uma das coisas que mais me entusiasma na música. Aliás, eu durante estes últimos. No fim do verão, pronto, durante o verão e o final do verão, tenho. Pronto, uns vizinhos meus que costumavam fazer assim umas tertúlias, de aquela coisa de eu toco uma musiquinha, tu tocas outra, mostrar o repertório que nós vamos aprendendo e é muito divertido. Esses momentos para mim são o que me mantém vivo na música, não é? Esse tipo de coisas desaparecerem. É uma coisa que perde a sua piada, totalmente.
Eu acho que no meio dessas partilhas a gente fica sempre com alguma coisa que mais tarde poderá empregar, por exemplo, numa música nova, num álbum até, uma forma de tocar.
Isso é o que inspira, não é? Isso é o que inspira. É totalmente diferente uma pessoa ouvir uma música num disco ou ouvir alguém a tocá-la. Olha esta música que eu aprendi do Caetano Veloso, do Chico Buarque, não sei o que for. Mas só ouvir a pessoa a tocar, tem uma coisa, não sei explicar, mesmo que seja pior cantada ou pior tocada, tem uma magia especial, pelo menos para mim. Aquilo inspira-me muito. Fico logo assim com vontade de ir aprendê-la ou dar-me uma ideia para fazer uma música, ou seja o que for.
Tu és fã de música brasileira, não és?
Sou muito fã de música brasileira. É o que eu estava a dizer, sou bastante viciado, não é? Ultimamente até tenho-me afastado um bocado, porque a certa altura até era ridículo, não é? Que eu pegava na guitarra, começava a tocar sambas e bossas e pronto, ainda me calava.
E quando cantas...
E há aquela coisa de eu sentir, eu não sou brasileiro, não é? Aliás, sou super português. Às vezes sinto que... Sei lá, gosto muito de música brasileira, mas então e a música portuguesa, não é? Tipo, onde é que ela está? Porquê é que não exploras tanto pudor à volta do fado e à volta do folclore? Porquê? Qual é a razão? Uhum. Não é? Quando a música que eu adoro está cheia de Portugalidade e os artistas que tu adoras no Brasil, tipo, não têm nenhum pudor nem ao fado, nem quanto ao folclore deles, nem ao português, nem nada, não é? Pronto, é isso.
Música, não concordas que a música brasileira é muito mais rica? Mesmo a nível de sonoridades, acordes, eu não sei, eu acho isso... Gostava que aqui em Portugal se utilizasse, não que se copiasse, atenção, mas que se criasse uma forma um pouco mais completa de tocar, mais rica, não é? Porque os acordes são muito mais naturais, os nossos, por exemplo.
Sim, eu entendo o que está a dizer, não é? No Brasil aconteceu o advento da bossa nova, não é? No fundo é o João Gilberto, não é? Pegar nos tambas e a meter-lhe acordes jazzy, não é? Mas pronto, isso também é um pau de dois bicos, não é? O jazzy também é uma coisa assim gourmet e tal. E às vezes, é bonito, não é? Mas...
Exige muito mais tudo.
Às vezes um acorde maior, sem sétima, sem nona, é o melhor, é o que sou melhor e acabou, não vale a pena andar aqui. E o fado, e a verdade é que o fado é o blues português, não é? As pessoas às vezes esquecem-se disso, mas é mesmo o blues português, na minha visão.
O fado tem evoluído bastante nestes últimos anos até.
Eu acho que sim, mesmo. E acho que se tem misturado com outras linguagens, acho que está a perder um bocado o poder. Eu acho que a música tradicional, eu tive este pensamento, acho que é das áreas, a música tradicional, a cultura tradicional em geral, acho que é das áreas onde a visão liberal e a visão conservadora são as duas super importantes. E ela não evolui sem uma nem sem outra.
Sim.
Eu acho que, pronto, que é, tipo, é mesmo necessário que haja os velhos do Restelo que venham dizer não. Isto é assim que se toca, viola de fado, toca-se assim, a guitarra portuguesa toca-se assim, etc. Porque se não houvesse essas pessoas a dizerem isso, não se sabia como é que realmente se fazia aqui há uns anos atrás, não perdia-se a tradição.
Exatamente.
Mas ao mesmo tempo também é preciso que haja a pessoa que diga, eu sei que é assim, mas eu quero fazer assado, não é?
Sim, mas aí tudo bem, mas que continue, os grandes mestres que continuam a passar a palavra, senão
exatamente,
qualquer dia perde-se, não é? A verdadeira forma
mas eu acho que nesta coisa da cultura tradicional é mesmo preciso as duas visões. Também é mesmo importante aquilo que diga, não, eu sei que é assim, mas quero fazer de outra maneira, porque senão aquilo não chega a novos públicos, não é? E ao não chegar a novos públicos fica uma peça de museu.
Exato.
Deixa de ser música, não é? A música é para ser vivida, não é para ficar...
Por exemplo, uma das coisas que se viu nestes últimos anos a acontecer foi justamente a inserção do contrabaixo em algumas bandas de fado, não é? Alguns grupos de tocadores.
Isso é verdade, o contrabaixo de repente começou a ter um lugar no fado, isso é verdade.
Tu já foste convidado?
Já
como tinha
viola de fado, não é? Por acaso nunca me aconteceu isso. A Patrícia Costa uma vez falou-me, mas depois ficou em águas de bacalhau. Não sei se sabes quem é a Patrícia Costa, uma fadista aqui do Porto.
Vou tentar saber.
É interessante, eu gosto do trabalho dela.
Olha,
mas nunca aconteceu, não é?
Queres nos relembrar as páginas onde te podem encontrar? No Facebook e Instagram?
Ora, é a Aníbal Zola, tanto no Facebook como no Instagram e no Spotify, não é? Se quiserem ouvir a minha música.
Exato,
é fácil.
No Spotify.
E pronto, também tenho um site, anibalzola.com, também podem procurar.
Anibalzola.com. E um canal do YouTube onde tu colocas.
E um canal do YouTube, sim. É sempre Aníbal Zola, em todo lado.
Sempre Aníbal Zola, boa.
Sim. E acho que é isto. Bandcamp, também podem encontrar no Bandcamp.
Olha, aí está uma plataforma que eu fiquei fã também, o Bandcamp. Fiquei fã só pelo facto de dar muito mais a ganhar aos autores.
Sim, é verdade. Alguma coisa, pelo menos, né?
Não, é muito mais, comparado com o Spotify, o iTunes e assim.
As pessoas compram, volta e meia, vendo um disco lá, é verdade.
Sim, porque há pessoas que ainda compram música, e acho muito bem, e há um dia, tem que se informar, tem que ir a Bandcamp, ao site, e tem que se informar porque há um dia em que as compras são 100% para o autor. É muito bom.
Verdade, é verdade.
Gosto, sou fã.
Foi uma iniciativa deles agora durante a pandemia, fizeram isso umas 3 ou 4 vezes. Eu acredito que foram mais agora, não é?
Uhum.
É uma plataforma super justa, é um facto isso. Super justa.
Mas tens vendido.
Público, não é? Sim, vou vendendo alguma coisa. Por acaso, agora vou pôr os meus vinis na Lui Lui. Ainda não fui, já falei com eles, mas depois não tive a oportunidade de lá ir. E também noutra loja que se chama Music and Riot. Essas duas vou pôr agora, recentemente. Uhum. E também, pronto, para já é isso.
E deixaste escapar aí algo que me deixou bastante contente. Tu fizeste a edição em vinil.
Fiz a edição em vinil, exatamente.
Boa.
Deste último disco.
Tem-se falado muito do vinil ultimamente.
É uma coisa assim... Sei lá, eu gosto da forma como a música soa em vinil. Acho que para mim é mágico aquela coisa da agulha estar a riscar a... plástico, não é? E aqui a música estar ali, não é? Para mim é mágico, mas pronto, é como qualquer coisa, é um nicho, não é? Uma forma.
Mas é diferente, é o prazer que se tem a escutar a música. Olha, para terminar, e se não quiseres falar de números, não precisas, mas um concerto do Aníbal Zola é acessível? Para quem quiser organizar, para quem não estiver a ouvir e quiser contratar o Aníbal Zola?
Se é acessível, como assim? Claro que é acessível, sim. Sim, é acessível. É acessível. Pronto, sei lá, não sei como responder essa pergunta. Acho que sim, acho que se houver interesse e se me interessar também a mim o espetáculo e não houver muitas condições, eu também podemos chegar a um acordo que seja agradável a todas as partes.
Boa. Isso já é muito bom. Portanto, quem quiser contratar o Aníbal Zola, neste momento não, porque pronto, é o que é, não é? Mas podem sempre agendar para mais tarde. Podem contactá-lo através do Facebook ou do Instagram e já sabem que tudo é possível. O Aníbal Zola a solo, o Aníbal Zola com trio e com sexteto, não é?
Exatamente.
E brevemente,
Todos esses formatos podem vê-los na internet, que há registros de todos esses formatos no meu canal do YouTube,
uhum.
Por exemplo, tem registros
e brevemente,
formatos.
Teremos um single?
Não preferia não pôr essa pressão em cima de mim.
Uhum.
Brevemente, sim. Este ano, sim.
Não.
Temos um single daquele projeto. Chama-se O Tempo Não Parou, esse projeto. Com os vários convidados. Isso vai sair agora, este mês ou no próximo, né? Mas não é? Pronto, é um single, verdade?
Claro.
Só que é uma coisa específica, não é? Para um disco específico do Hélder Costa, desse produtor.
Muito bem, que tu vais publicar com certeza nas tuas redes sociais.
Isso sairá muito em breve.
Que é para todos nós seguirmos. Aníbal, não sei se queres deixar uma última palavra aos nossos ouvintes.
Sejam felizes, pronto, no meio do caos seja possível encontrar felicidade, acho que isso é o mais importante, sempre, e descomplicar, termos a capacidade de descomplicar os problemas. É fácil dizer isto, não é? Mas pronto, está dito.
E hoje são o Aníbal Zola.
Tem um bom ano que não vale a pena dizer isso, não é? Bom ano toda a gente. Ainda estamos. Durante um mês ainda
podemos.
Ainda vale.
Dizer isso. E hoje são o Aníbal Zola, não é?
Se tiverem interesse, bom, ouçam.
E comprem.
Ouçam a minha música, que eu estou orgulhoso dela. Acho que.
Isso é bom, isso é muito
portanto,
bom.
Portanto, espero que gostem, espero que vocês gostem.
Eu adorei. Logo os primeiros minutos vi algo diferente. Epá. Sozinho, a tocar contrabaixo, mas isto soa tão bem. Gostei muito. Aníbal, desejo-te as maiores felicidades. E vai dando notícias quando tiveres material novo, vai publicando nas tuas redes sociais, que todos nós vamos passar a seguir, senhores ouvintes, não se esqueçam, Aníbal Zola no Facebook e no Instagram, e podem ver também os vídeos através do YouTube. Aníbal,
exatamente.
Um grande
obrigado.
Abraço.
Bom ano.
Tchau, obrigado. Aníbal Zola, que esteve à conversa connosco, ele é contrabaixista e tem aí uns projetos fantásticos, Aníbal Zola a solo, Aníbal Zola em trio, sexteto. Podem ver isto tudo acedendo ao canal do YouTube, Aníbal Zola, e podem segui-lo também através do Facebook e do Instagram. Mais conversas de café na próxima sexta-feira, a partir das 5.